Cabo Verde viveu um estado de emergência hídrica até outubro por causa da extrema escassez de chuva nos últimos anos, com impactos diretos na saúde, agricultura e economia. Cabo Verde é um país com um clima seco, mas que nos últimos anos tem sido ainda mais fustigado com a falta de chuva, com consequências sociais graves. No arquipélago continua a haver muitas pessoas sem acesso à água, da qual dependem para sobreviver, alerta a diretora da organização não-governamental Lantuna, Ana Veiga.
É necessário um apoio do governo para tentar resolver os casos mais graves e também uma alternativa de outras fontes de rendimento. No caso da Lantuna, nós, além da conservação da biodiversidade, também tentamos contribuir para a melhoria de vida das pessoas, tentando criar fontes de emprego, mas são empregos sazonais, no caso, por exemplo, da desova de tartarugas, criando empregos para guardas locais, mas são números relativamente baixos ao problema da sociedade. Por exemplo, no Tarrafal conseguimos empregar 7 guardas locais, mais 2 supervisores, mais um coordenador, cerca de 10 pessoas durante um período, mas é um número insignificante comparativamente ao número de pessoas desempregadas, mas é o contributo que conseguimos dar, porque nós também implementamos projetos consoante os financiamentos que conseguimos arrecadar e não tem sido fácil.
Quais é que são as consequências da irrigação na agricultura?
Bom, a falta de água tem consequências graves. Se não há água, também não há produção. Pode-se fazer um investimento inicial, mas se a água não é suficiente até o final, digamos, de ter a produção, a consequência financeira, perde-se dinheiro, pessoas que podem ir para o desemprego e também o preço dos produtos agrícolas no mercado sobe drasticamente. Cabo Verde é um país seco, mas que nos últimos anos tem sido fustigado ainda mais com a falta da chuva. E isto traz consequências sociais graves, porque há pessoas que dependem da chuva para a sua sobrevivência, que nomeadamente cultivo de sequeiro e mesmo também do regadio, porque se não houver água não há produção. Basicamente, 4 anos sem chuva, a situação é dramática e com a pandemia agravou-se porque mais pessoas perderam o emprego. E as pessoas no campo acabam por ficar desanimadas, porque é um investimento que fazem, gastam muito dinheiro e sem retorno. E os jovens já não querem investir nisso, compreende-se. Provavelmente o que irá acontecer é aumento da imigração, pessoas que querem sair da aldeia e ir para a Europa ou para outros países.
Quais é que são as soluções perante esta situação? Criar empresas de dessalinização, que estão a ser criadas aqui na praia, isto poderá ser uma solução?
Das soluções tem a ver com o tipo de cultivo que é feito. Se calhar o milho e o feijão não são adequados para Cabo Verde. É preciso que o Ministério da Agricultura e Ambiente faça um trabalho para sensibilizar os agricultores para tentarem produzir produtos mais adequados ao nosso clima e também já se fez muito investimento na rega gota a gota, se calhar ampliar isso e ver que tipos de produtos é que devem ser, pôr mais investimento nisso. A água de sanizar também tem um custo porque a energia em Cabo Verde é cara, a água é escassa, não é um bem barato, tem que ser caro. E há em ilhas que ainda o preço é superior devido à bombagem da água, porque a energia é cara. Portanto, o preço da água...
Ainda mais agora que aumentou 37%.
Sim, com esse aumento ainda a água irá ficar mais cara em vários sítios.
Mas não é uma aposta que o governo deveria fazer, isto é, criar infraestruturas, criar empresas, porque estamos a falar de um arquipélago, estamos a falar que não existe falta de água, pelo menos no mar, e este processo de dessalinização pode ser uma solução?
Pode ser que seja uma solução, também não sei se é uma solução barata, se é uma solução cara, quais os impactos negativos que também isso traz para o ambiente, porque poderá ter consequências, mas que provavelmente é a nossa aposta, porque a água é um bem precioso e nota-se, por exemplo, pessoas no meio rural que custa, digamos assim, mais ter a água, porque nem todos têm a água canalizada, e pessoas que vivem em meios urbanos, que têm a água em casa e que têm um acesso mais facilitado e que dão menos valor e muita água é desperdiçada. Portanto, faz-se ações de sensibilização para o uso racional da água, mas também é necessário esses investimentos para termos acesso.
E também sensibilizar os turistas. Estamos a falar de um país que aposta muito no turismo, os turistas vêm, consomem água, e existe também uma necessidade de sensibilizar os turistas.
São daquelas coisas que são vistas como as injustiças do mundo, mas que também, se um hotel não tem água, o turista não vai para aí. Agora, é preciso realmente sensibilizar os turistas para o uso racional da água. Várias unidades hoteleiras põem mensagem nos quartos, nas casas de banho, mas penso que podemos ir além, porque há pessoas que não têm noção que é um país com falta de água, porque se um turista entra num resort que tem piscina, quartos enormes, a água canalizada 24 horas e não sai do resort, pode não ter essa noção como é que a população sofre com a falta de água, porque como provavelmente no resort é tudo incluído, pagou, às vezes toma banhos longos, deixa a água ligada, escova os dentes com a torneira aberta, não tem essa noção sobre o uso racional da água. Portanto, é preciso também sensibilizar os turistas para esse bem precioso, porque podemos ter um resort com água 24 horas e a poucos quilómetros uma população que basicamente é fustigada para ter um balde de água.
Era a diretora da ONG Lantuna, em Cabo Verde, Ana Veiga, no nosso Magazine Ciência, que está de regresso todas as terças-feiras.